Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer.
Nossa tradição na manhã da gaúcha. Parceria Life Sleep Comfort. José Alberto Andrade.
Muito bom dia, gauchada. São 8 horas e 6 minutos deste 28 de fevereiro. Tem sol em Porto Alegre, na nossa capital gaúcha, temperatura de 23 graus. Um solzito que nasceu às 6h15 e que, pelo que está previsto, deve se bandear para a noite às 6h59, calculando bem exatamente. De um dia que até promete meio que uma chuva durante o dia, não é coisa bem certa. Daqui a pouco o Cléo Kuhn até vai chegar por aqui para contar direitinho. Pelo interior do estado, o Galpão Crioulo abre as suas porteiras, as portas, as cancelas de toda a nossa estância para trazer, sem tramela, para você, a nossa música, a nossa história, a nossa cultura, uma boa prosa e o nosso mate, um mate à distância, como tem que ser neste momento. Lá por Pelotas, na zona sul do estado, na Gaúcha, zona sul, 23 graus, ali do lado em Rio Grande, está um pouquinho mais quente, 24. Em todas as cidades, aí tempo bom com nebulosidade. Lá em Santa Maria da Boca do Monte, a temperatura é de 21 graus agora. E nós estamos chegando, como sempre, para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado, nesse nosso Rio Grande amado. É um tempo meio de ficar embretado. Estamos todo mundo na soga. E assim precisa ser, porque a situação não está boa. E isso mexe também com a nossa disposição, com o nosso espírito. Não tem como também não deixar o coração meio apertado, visto que a gente não pode ter as nossas atividades normais. E não pode mesmo. A situação está complicada. Mas em tempo em que a gente fica acabrunhado, só buscando o legítimo espírito positivo do gaúcho, que é simbolizado nos nossos artistas, especialmente aqueles artistas forjados no campo, mas que também representam os nossos bailes, os nossos fandangos, a gente parece que rejuvenesce, parece que a gente ganha energia tomando um mate, lembrando, vendo nas possibilidades que a gente tem pelas mídias virtuais, pelas imagens. É nesse galpão de hoje, para bater de frente e meter os encontros numa realidade que é muito dura, nós vamos precisar e vamos ter muito camperismo.
Não a repare no meu jeito, companheiro, pois sou campeiro e tenho muito pra contar. Trago no lombo muita vida e pó da estrada, esse é meu jeito, todo taura de chegar. E abre essa gaita, gaiteiro, que eu tô bem louco pra dançar.
Às 8h10 da manhã, eu tô dando muito bom dia, João Luiz Correia.
Bom dia, meu amigo Zé. Que prazer estar falando com o amigo e dando um bom dia especial aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Pois, João Luiz Correia, o prazer é todo nosso de ter no nosso galpão crioulo aqui da Rádio Gaúcha e ter em ti aquele cara que eu vejo com uma linguagem, com uma chegada, com a popularidade, com o carisma, com a positividade que é preciso ter. E olha que eu tô falando com um xiru que há quanto tempo não sabe o que é exercer a sua própria profissão a pleno, num baile, num show com a presença de público, mas que durante esse ano já, que vai fechando essa quadra aí, nós hoje estamos fechando a cancela da 12ª invernada de enclausuramento, porque foi em março do ano passado que tudo começou em termos de parada, pois hoje a gente fecha o 12º mês, o mês de fevereiro, e eu não vi o João Luiz Correia, mesmo privado, da possibilidade de estar com o seu público, que é muito grande, dele se aquietar, dele se acabrunhar. É live, é participação em shows beneficentes. A mídia digital aí tá para provar. Não sei nem quantos shows foram. Essa inquietude, João Luiz, ela nos leva adiante. Eu quero também, já de saída, assim, fazer um agradecimento por não ter te aquietado na tua arte e continuar levando para nós coisa bonita. E como umas que nós vamos descrever agora aqui.
Amigo velho, José, eu acho assim que a situação, como eu estava ouvindo a tua abertura, ela é uma situação caótica para nós aqui no Brasil e acho que no mundo. Mas como se diz assim, do couro sai as correias, né? E eu acho que nós não podemos, e é até o lema que nós temos aqui, que não podemos nos entregar para os homens de jeito nenhum. Então, para o bicho, muito menos. Então, eu procurei manter essa nossa música que a gente sempre fez, em 32 anos que eu faço nos bailes, que 22 anos de carreira solo, que estava completei dia 5 de dezembro, um ano bem difícil, bem diferente, e acho que isso mexeu com todo mundo. A gente procurou a se reinventar, né? Graças a Deus a gente já vinha investindo nas redes sociais bastante, então nos ajudou bastante para nós dar continuidade em parcerias, né, de empresas que nos ajudam também a segurar as lives que a gente faz e também até ajudar, né, como tu falou, em setores que necessitam, como ajudamos muitas pessoas nessa pandemia fazendo lives beneficente, participando de outras lives beneficentes. Acho que eu sempre fiz isso, sempre gostei de pagar aquilo que Deus me deu. Deus não precisa de dinheiro e não tem cofre para receber dinheiro. Deus precisa da nossa bondade aqui na Terra. Então, eu sempre fiz isso com muito carinho, com muito amor, e vou sempre fazer enquanto eu estiver nessa profissão, porque o dom que Deus me deu, eu tenho que retribuir dessa forma, eu penso, e procuro fazer isso da melhor forma. Para as pessoas que gostam do meu trabalho, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, pessoas que estão fora do Brasil, que se acalentam ouvindo as músicas através das lives, mesmo que não possam nos encontrar pessoalmente. Hoje, por exemplo, pessoal, acordei cedo, o pessoal já estava mandando, às 11 horas estamos ligados, que nós vamos assistir para lá. Isso aí gratifica muito a gente, conforta esse quase um ano aí, que faltam 15 dias para completar um ano sem os palcos. Então, acho que esse é o conforto que temos no nosso coração, nos nossos afazeres, assim, da música, é o carinho das pessoas, né, Zé?
Ah, eu tava ouvindo que já de fundo tá tocando Fandango de Soledade, né, que é um dos teus primeiros sucessos, que te bota muito em contato com a tua terra. E quero te dizer o seguinte, eu nem anunciei o 996995218, esse é o nosso telefone aqui, dos contatos, e já começou, rapaz. Olha aqui, ó, bom dia, Zé, que orgulho desse meu conterrâneo que eu sou fã, um abraço pro João Luiz Correia. Fui em alguns bailes da Raia de Pedra e no Pontão, lá na minha juventude. É a Carla, que mora em Florianópolis. Foi a primeira mensagem que chegou aqui no nosso galpão crioulo. Daí logo em seguida já chegou o Vanderlei de Oliveira, que está lá em Toledo, no Paraná.
Oi.
E que ele tem, acho que ele tem um programa lá, né? Um pouco reunindo meu canto em Toledo, Paraná, de Pampa aos Pinhais e Amazônia. Olha só. Meteu uma postagem guapa aqui também, grande abraço pro nosso querido Vanderlei, que tá lá. E eu tava conversando, João Luiz, o programa não pretende ser assim um Esta é Sua Vida, ou como no programa do Faustão, ter o arquivo confidencial, mas eu e o Augusto Silveira, que tá na nossa mesa lá, ele é da nossa pionada, a gente ficou pensando assim, vou fazer uma pergunta pro João Luiz Correia. O que significa esta música que vai tocar aqui pra ti, ô João Luiz? Atenção! Prega-lhe fogo!
Perdi minha gaita velha, nunca mais. mais eu pude achar. Por isso faço um apelo a quem minha gaita encontrar. Por isso faço um apelo a quem minha gaita encontrar.
Te garanto que alguma coisa tem dessa música na tua vida, meu João Luiz.
Ah, homem, essa tu já quase me derrubou aqui. Essa música aí, o primeiro programa...
Eu sei que tu aguenta o Corcovado, tu é bom domador.
É, o primeiro programa que eu fiz, ó, essa música, que o Zé Mendes, foi um artista que ele estourou, né? Na época eu era guri, eu tinha lá meus 8 anos de idade, e eu comecei a tocar acordeon, tocar gaita com 6 anos. Meu pai era tropeiro velho lá fora, interior de Soledade, e viajava pelos interiores comprando e vendendo gado, que na época era só a cavalo, não tinha transporte, né, com caminhões para transportar, então era tudo feito a cavalo mesmo, andando na estrada mesmo, né? Então o pai viajava, a mãe botava nos programas de rádio que tinha na região, ela botava escutar as músicas. Tinha os programas que tinha, por exemplo, a Farroupilha tinha um programa na época, né?
Grande
Rodeio Coringa. Aquilo era um ritual, todo o programa. Tinha que assistir para ver quais artistas tocavam e escutar as músicas. Então, ali eu comecei a ouvir, tenho muito na minha mente essas músicas que tocavam. E essa música, daí, o primeiro programa que eu toquei, num programa chamado Rodeio da Tradição, lá em Soledade, na Cristal, a Rádio Cristal, era saudoso Noé Tamos que apresentava, e o pai me levou, e aí tinha aqueles microfones, Zé, que ele era pendurado no teto, ele não existia pedestal para colocar o microfone. Se pendurava o microfone no teto, tinha um ganchinho lá.
Qualquer batida na mesa não dá problema daí. É uma técnica utilizada até hoje, em grandes estúdios ou mesmo em alguns estúdios de rádio.
Isso. E aí eu subia numa cadeira, porque daí ficava muito longe. Eu me botava numa cadeira, que eu era pequeno, e era meio garraio mesmo, lá fora. E aí eu tocava com o pai. E essa música é uma das primeiras músicas, e eu toquei essa música também. No rodeio, você lembra que o programa pela Farroupilha, eles viajavam. Eles viajavam no estado todo de uma vez. O Darcy Fagundes foram a Arvorezinha, nessa idade de 9 anos. E eu toquei essa música com meu falecido pai.
Grande José Mendes, o roubo da gaita José velha.
Mas eu sempre fui muito fã dele.
Bom, o Zé Mendes, ele faz meio que um entremeio ali de regional ou geográfico na nossa origem. Nós temos, acho que, mais ou menos a mesma idade, que eu não sei se a gente deve revelar, eu tô tocando aqui.
54 eu tenho.
Eu tô com 56. Só que eu sou ali de São Chico, né? E eu sou de São Chico de Paula. Então o Zé Mendes tá mais ou menos no nosso meio, porque tudo de Soledade ali da região. E o Zé Mendes ali, Lagoa Vermelha, Esmeralda, Vacaria. E eu mais a oeste em São Chico de Paula. Então eu tenho o Zé Mendes muito fortemente na minha formação como ouvinte, como fã da música. Não tenho nenhum pendor para arte. Eu sou um ouvinte de música, da cultura gaúcha. Então o Zé Mendes, roubo da gaita velha, Picasso velho, para Pedro, nossa.
Sabe senhora. Por que eu me espelhei nele? Eu achava que ele era um músico muito eclético para a época, e eu gosto disso. Eu não tenho preconceito com instrumento nenhum que seja usado nas músicas, e a forma de cantar, tanto a música séria como também uma música mais sátira, que ele fazia com o Para Pedro. E eu também eu gosto disso, eu me identifico muito com isso, de fazer a música com alegria, sabe? Fazer a música para transmitir, aliás, a música, por que a pessoa ouve? Não ouve para ficar triste, então o intérprete tem que estar fazendo isso para alegrar as pessoas, né? Eu sempre tive isso comigo, que a música tinha que ser dessa forma, e por isso acho que me espelhei muito nele. Eu tenho grandes artistas, grandes nomes aí, como também o Gaúcho da Fronteira, que eu gostava muito de ver no palco, com aquela alegria. O Velho Milongueiro, eu gostava, sempre gostei. O Leonardo, sempre gostei do Leonardo também, por as composições. Então, esses artistas eu espelhei muito para mim.
Eu vou te poder contar uma coisa. O primeiro baile que eu fui, eu era pequeno, não fui para dançar, eu fui junto com os pais, assim, porque eu tinha curiosidade, mas eu era pequeno, eu era criança, pouco mais de 10 anos. Primeiro baile que eu fui foi um baile dos Milongueiros, com o Velho Milongueiro ainda fazendo parte do conjunto. Ele não tinha carreira solo.
Sim.
O primeiro baile que eu me lembro de ter ido. Agora,
o Leonir, sabe de uma coisa? Era o Leonir e o Velho Milongueiro, e não sei se não era o Leonardo junto na época, acho que quando eles começaram.
Pois é, eu não sei se era o Leonardo Velho, esse aí também tem estrada aqui, saudade do grande Leonardo, porque ele teve com os Vacarianos, ele teve com os Milongueiros, ele teve com os Três Chirus junto com o Bruno. São artistas que consolidaram, e vocês, a tua geração, e já tem uma turma nova buena demais, que hoje faz a continuidade, como eles foram importantes para nós. Eu imagino, por exemplo, um Zé Mendes, hoje na era digital, pela universalidade que ele tinha, esse homem, ele ia ganhar o mundo.
Ele ia, sem dúvida, Zé, sem dúvida, ele seria o maior músico, o maior dos nossos, porque ele tinha uma visão comercial muito à frente, e era um cara, como eu falei, um cara mais solto, né? Mais solto. Veja as melodias que ele construía na época, ele usava teclado já na época, ele usava instrumento de sopro.
Isso.
Na época, junto com a música. Então, quer dizer, assim, as pessoas têm um preconceito, mas a música gaúcha é só a gaita e violão. Não, os instrumentos, porque esses são instrumentos gaúchos. Não, nem na gaita, nem a gaita é gaúcha, nem o violão também. Então, na verdade, nós usamos para tocar nossa música. O instrumento é do mundo, né? É da música. Então, diferente do instrumento que tu vai usar numa música, eu acho que cabe, tanto que seja bem arranjado, que seja colocado da forma certa, vai estar sempre presente. Qualquer instrumento pode estar em qualquer música, né?
Tu sabe que tu falou há um pouco na Rádio Cristal. A Rádio Cristal faz parte da nossa rede Gaúcha Sat.
Sim,
esse programa Rodeio das Tradições, que é o mais tradicional que a Rádio Cristal apresentou na sua história, dentro da nossa ideia das tradições. Pois eu fui buscar no Rodeio das Tradições, um Rodeio das Tradições feito direto do Rodeio de Soledade. Eu fui buscar essa peça aqui que o Augusto Silveira está vendo lá da Rádio Soledade, o Rodeio das Tradições, está tocando agora aqui no nosso Galpão Crioulo.
Quero tocar uma maneira com graça, viu?
Vamos largando, senhor José. Vamos aplaudir, seu Lia. Esse é o pai do João Luiz Correia. A mais arreia.
Quem é esse gaiteiro, João Luiz?
Me perdoe, me fez eu chorar um pouco lá. Saudade do meu velho pai.
Então, enquanto o João Luiz arruma os arreios, eu quero dizer que esse aí é João Maria de Jesus, o pai do João Luiz Correia. O gaiteiro, esse que foi tropeiro, que foi cambista de gado lá por Soledade, mas que era gaiteiro, acima de tudo, a veia musical do filho. E olha só, que a história é muito bonita dessa família, porque é o João Luiz, é a turma lá dos Monarcas, é o Chiquito, é o Gildinho, e acabam se entreverando, o Chiquito e o Gildinho, que são tios, mas porque são cunhados do velho João Maria. Então eu fui buscar lá no Rodeio das Tradições. Um grande abraço para todos os nossos queridos amigos da Rádio Cristal de Soledade, que nesse programa fizeram um registro lá. Isso aí eu não sei qual é o ano certamente, mas está feito aí pro João Luiz, porque é um cara que merece.
Meu falecido pai não perdia um rodeio. Esse é o Parque Centenário. Então, na época, quando fez 100 anos, a Soledade fez 100 anos. Eu era guri, ele me levava, então ele do jeito dele, ele queria que eu fosse gaiteiro, mas ele não queria que eu perdesse os costumes lá do campo, que eu trabalhava durante a semana, então Então esse programa, Rodinha de Tradição, era feito nas quintas-feiras, todas as quintas-feiras. E muitos anos, ele formou muitos gaiteiros, o tio Gildo, o tio Chiquito também tocaram lá, outros grandes gaiteiros tocavam lá nesse programa. E era, cara, das 2 da tarde às 4 da tarde. E nós tínhamos que pegar o ônibus às 4 para voltar para a Raia da Pedra. E aí, então, o seu Noé já chamava nós para tocar mais cedo, né, para nós poder ir para a rodoviária, pegar o ônibus para nós ir para a Querência Velha. Então, vem um filme, né, na cabeça. O pai era muito querido lá, o pai ensinou muitos gaiteiros a tocar. Meu pai tocava muita gaita. Eu tinha um tio também que tocava muito bem, seu José Mico. Então, o apelido do meu pai e meu tio era os irmãos Mico, era o João Mico e o José Mico.
Olha aí, Nossa Senhora, sabe quem, agora...
Sabe quem mandou um abraço pra nós aqui, que é outro conterrâneo, Nato de lá?
Quem?
É, o Giovanni Cherini, nosso deputado. Ô, tá na escuta.
Deputado Giovanni, coisa boa. Olha aqui, falando em escuta, um abraço pro deputado Cherini. Tchê, mas agora estourou a tropa aqui, porque o que tem de gente no WhatsApp, coisa boa. É por isso que eu trago esses cara bueno no programa, porque aí eu fico grandão também. Grande João Luiz Correia, músicas que alegram os gaúchos, muito sucesso, é o que desejo o Ari Menegon lá de Bento Gonçalves. Aqui, bom dia Zé Alberto, tem muitos músicos de excelência, mas o João Luiz Correia é top, é o Zé Padeiro de Cachoeira do Sul. Vamos ver aqui onde é que tem outro. Bom dia Rio Grande, grande Zé Alberto, onde é que está aqui? Um forte abraço do Marco Aurélio. João Luiz Correia é pessoa de sensibilidade que inspira a gente. Assim que se começa, assim que é bom de começar um domingo, assim que é bom de se reforçar, João, nesse período. E agora, olha aqui, ó, mais uma pergunta. Eu hoje tô para te perguntar muita coisa aqui no programa.
Mas tu foi buscar umas coisas, essas aí do pai tocando lá no rodeio faz muitos anos já, né? Mas tu foi buscar, tu vê como a internet hoje, a tecnologia, gente sabendo usar para as coisas boas, é bom, né?
Che, é verdade, e é bom que eu diga também, foi bom tu falar. Tudo isso que tá tocando aqui no Galpão, a gente pode encontrar nas plataformas digitais. O seu João Maria, o João Mico, lá em Soledade, tocando no Rodeio das Tradições, eu peguei, tá lá na internet, com imagem, inclusive. Como também desse fandango aqui do João Luiz Correia. Onde é que é esse fandango que nós vamos tocar agora, ó? Onde é que foi esse fandango que tá tocando aí, rapaz?
Aí, ó.
Ah, mas tá ali, prenda, os peão, tudo dançando. Que salão é esse todo iluminado, João Luiz Correia?
Esse é um salão longe daqui, né? Eu acho que esse não, pelo toque ali, eu acho que é lá no Times Square, lá em Nova York, né? Quando eu fui pra lá.
Pelo sistema de som, né? Tu notou pelo sistema de som?
Sim, porque eles me levaram pra praça lá e finalizamos a noite. Lá chega meia-noite e tem que encerrar tudo que é barulho, né? Não é que nem aqui no Brasil que vai madrugada dentro lá. Quando chega meia-noite, encerra. Então, fomos até encerrar o expediente da noite lá. E a gauchada se soltou, rapaz. É, uns amigos daqui, né, que moram lá e eu fui com a família dar uma volta, levei eles passear também e aproveitei e já toquei com eles, comi um churrasco gordo lá também, com o povo lá, e eles fazem muito gauchismo, muita cultura lá nos Estados Unidos com a nossa música, com a nossa cultura, nossos costumes aqui, né?
Pois é, João Luiz Correia na Times Square, Nova York, à noite, tá ali ele tocando, o pessoal do CTG, o CTG de do lado de a sede do CTG, pelo que eu sei, é em New Jersey, ali do lado de Nova York. Saudades de Minha Terra é o nome do CTG, e que te recebeu lá também, e o pessoal ficou que nem o pessoal aqui do Galpão Crioulo, ficaram uriçados com a presença do João Luiz, que foi lá no centro da Times Square em Nova York, botou a nossa música, e a pionada do CTG, pilchada, fez um fandango.
É verdade. O seu Adelino, o senhor que me conduziu lá e levou, o senhor Orlando também, outra pessoa são aqui de Santa Cruz, seu Orlando é de Santa Cruz e seu Adelino é de Nova Prata, daquela região ali, da Serra. Eles moram muitos anos lá e eles que fazem acontecer, já os artistas que foram para lá tocar, todos que foram, eles que recepcionam lá, são umas pessoas muito queridas. E eu fiquei muito feliz de poder levar a nossa música, né, Zé? Levar a nossa cultura. Eu acho assim que eu sempre, desde o início da minha carreira, sempre me preocupei em ter uma verdade dentro da música. Eu nunca me impressionei com o modismo das coisas. Assim, eu guardo isso, acho legal, mas para mim fazer, não. Eu acompanho a evolução, mas tudo dentro do seu mundo, né? Então, eu escolhi a música gaúcha para tocar. Gosto de outros estilos musicais, todos, para mim, só tem dois tipos de músicas que acho que todo mundo tinha que ser assim, a música boa e a música ruim, né? A música boa, em qualquer estilo, ela é boa, e a música ruim, até no nosso estilo musical de música gaúcha, também a música ruim não dá para ouvir. Então, eu sempre gosto e respeito todas as etnias, todos os estilos musicais, segmentos, né? Mas eu me preocupei sempre em ter uma verdade e também respeitar as pessoas que me trouxeram até aqui, né? Eu, esses 22 anos de carreira aí, já recebi coisas assim como agora de você ali, que quase me derrubou aí, né? Essas coisas aí, ó, é um troféu pra gente. Então, eu com 54 anos de idade já recebi vários e vários reconhecimentos, né, que eu nem esperava receber, e isso me engrandece a alma, sabe? Mas eu não mudo o meu jeito de ser, sou a mesma pessoa sempre, e nunca vai me mudar o meu jeito de ser, aquilo que eu conquistar, né? Então, eu tenho pé no chão para isso, e acho que é dessa forma que eu vim para fazer a música, pude dar alegria para meu pai, para minha família toda. Usei o nome da família como João Luiz Correia, porque meu nome pessoal é João Luiz Alves de Jesus. Meu pai é Jesus. E o Correia é da minha mãe, do meu avô, Turíbio Correia, que era o pai da mãe, pai do tio Gilo, do tio Chico. Ele era gaiteiro antigo lá da Soledade também, então eu quando fui botar o nome artístico, me veio na cabeça, eu acho que foi o espírito do Voturibe que veio e disse, ó, tu vai usar esse aqui que vai dar certo.
Aí deu.
E deu. Eu acredito muito nessas coisas assim.
Nossa senhora, vamos aqui, vamos apartando umas mensagens aqui, porque o homem é baita músico, é o que tá dizendo aqui. Até nem disse o nome do nosso ouvinte aqui, ele só diz nada mais, nada menos do que um poeta, baita músico, baita pessoa, e esqueceu de dizer o nome, o nosso ouvinte. Vamos aqui ver quem são os outros ouvintes que estão aqui com a gente. Buenas, é Alberto, João meu tocaio, um outro João, o João Henrique de São Leopoldo, é bom demais, canta muito, com alegria, é um dos grandes do Rio Grande. Vamos ver quem mais que tá por aqui. Esse aqui botou o João Luiz Correia, esse aqui já tinha lido que era do Menegon. Zé Alberto, é o Luiz Afonso de Pelotas. Não sou top nem famoso, mas estou sempre entreverado com vocês. Mas agora ficou famoso. É o Luiz Afonso, o Laco Afonso. Laco Afonso lá de Pelotas. Agora ficou famosíssimo. Como também, quem vem aqui, olha aqui. Aqui tem um código 54 que está chegando. João Luiz, aí que eu dou valor a um grande abraço para vocês. É o Lavandowski, José Lavandowski, de Bento Gonçalves, lá da Santa Rita.
Olha aí.
Também.
Um pessoal do Paraná que estava antes aí. O Paraná eu toco bastante também, principalmente lá no sudoeste do Paraná, que tem uma gauchada, né? Então, o ano passado, o último show que eu toquei foi na divisa, quase de Santa Catarina, com o Paraná, foi lá em Porto União. Também tem um pessoal. Então a gente toca muito nesses três estados, né? Paraná, Santa Catarina.
E na Alemanha, tu já tocou?
Ainda não, mas já me cutucaram para, como se diz, já me indicaram comigo já umas quantas vezes para nós ir lá. Tem coisas que a gente não consegue por causa do tempo, né? Porque eu preciso. A gente toca, quando tem os eventos aqui, a gente faz média de 20 shows aí por mês. Então, para ti, tu tem que tirar 2 semanas E aí é difícil ter esse espaço, né, aqui na agenda. Eu, Zé, daqui uns anos eu quero, talvez agora depois da pandemia, né, voltar com uma redução um pouco nos eventos, nos shows, né? Porque eu nunca, nesses 32 anos aí de carreira, nunca tirei férias. Então, eu quero tocar só os finais de semana, quero fazer, viver um pouco mais com a família também. Porque acho que a vida também não é só trabalho, não é só ganhar dinheiro. A vida é tu aproveitar ela. E então, quero poder fazer menos eventos com mais qualidade, melhor. Também para aproveitar um pouco e aí, como é que diz o gaúcho, me poupar um pouco para ter uma vida mais longa musical.
Mas,
né?
É assim que tem que ser. Eu te perguntei da Alemanha, porque quando for lá, fala com o Flávio Davis, que está em Skantwendel, na Alemanha. Olha, tomando um mate, matando a saudade do Rio Grande, ouvindo João Luiz Correia aqui no nosso Galpão Crioulo. Grande abraço para o Flávio lá em Skantwendel, na Alemanha. Outro deputado aqui, ó, estamos bem com os políticos. Deputado Jerônimo Gergen também tá nos ouvindo agora, mandando um abraço.
Gente boa também, gente boa. O outro que ouve sempre aí também é o Hernani Polo, né? O Hernani Polo também.
Também. Major Sokol, lá de Caxias, está nos ouvindo pela Gaúcha Serra. Muito tocamos o grupo Camperismo, olha só. Bom dia para ele também. E quero mandar aqui outros abraços aqui para nossa audiência. O Tuti Bilhalva tá mateando ali em Campo Bom também, nos ouvindo. E ele que tem bulicho velho do Tuti vendendo as coisas de gaúcho, assim, é encilha, é apeiro, é um negócio. O homem é violento, de tão bueno que é.
Eu convido eles para estar comigo aí às 11 horas hoje, que nós temos a nossa live
pois,
hoje. Às
11 é isso manhã. Que nós vamos falar. Lá em Bagé, o André Cavalheiro também está nos ouvindo. Seu André, bom dia, bom domingo para o senhor. E para toda a turma lá da Canhada, o JP, o Marcão, está todo mundo nos ouvindo lá na Canhada, em Bagé.
Pera, Gaúcho.
Vinícius Garcia de Freitas, no Passo do Lagoão, lá para as bandas de Caçapava também. O nosso João Francisco Borges, o tio Pelas, também está nos ouvindo. E dois Paulo Silva, o Bombachudo, que tu deve conhecer, de Taquara. Sim. E o Paulo Silva, o homem das corridas de Porto Alegre, mas que é um gauchão que tá lá pro Santo Antônio da Patrulha, ele tem lá o galpão dele, então ele fica ouvindo o galpão crioulo por lá. O Antônio Donádio também, nosso companheiro, que foi durante anos aqui, nosso da RBS também, é outro ouvinte. Pelo amor de Deus, o que tem de gente, João Luiz Correia, aqui no nosso galpão crioulo. Que agora, antes de falar da tua live, fique ligado que daqui a pouco nós vamos ter todo o serviço dessa live que acontece ainda hoje e de manhã. Ele sai do galpão e vai para a lida, o João Luiz Correia. Mas nós agora vamos para o nosso intervalo comercial, né? Porque também a gente tem que faturar um pouco aqui, encher a guaiaca, para depois voltar no nosso galpão crioulo. O intervalo comercial e já voltamos aqui. Vamos com a vaneira do cantador e João Luiz Correia e já voltamos.
De um baile na estrada do povo, encilhei de novo meu pingo franjudo que eu tinha soltado. Esqueci o compromisso, firmei a espora num trote chasqueiro de um pingo estradeiro. Conhece o caminho onde mora o pecado. Eu atei o meu morro na porta da sala, bem junto à ramada, ainda decolatada, descincha bem frouxo, os pelego virado. Já ouvi de longe um maneco da gaita, um violão e um pandeiro. E pra entrar no entreveiro, eu disse ao porteiro que vinha apressado. Foi então que o maneco abriu bem a gaita, eu abanei o pala. E ele anunciou pra sala que o cantor do baile chegou atrasado. Eu me fui lá pro palco ajeitando a melena e o chapéu com poeira. E na mesma maneira eu abri bem o peito nos versos rimados. Foi então que o maneco abriu bem a gaita, eu abanei o pala. E ele anunciou pra sala que o cantor do baile chegou atrasado. Eu me fui lá pro palco ajeitando a melena e o chapéu com poeira. E na mesma maneira eu abri bem o peito
transformar o limão em limonada. Essa é a grande sacada. Perder o ônibus na parada, ir a pé e encontrar a amada. A vida é um presente, mas ela dá rasteiras. Seguir forte em frente são as vitórias verdadeiras. Sacode a poeira, segue o aviso. A felicidade vem num sorriso. Uniodonto Porto Alegre, sorria pra vida.
Grupo IESA apresenta Operação Verão. Renault Kwid 2022 com pequena entrada no cartão, mais parcelas de R$990, mais IPVA 2021 grátis. Isso mesmo, o SUV dos compactos com condições especiais na Operação Verão do Grupo IESA. E mais, novo Renault Duster com taxa zero em 24 vezes. Aproveite, acesse iesarenault.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A gente torce junto.
A gente se emociona junto.
Gol! A gente ouve a gaúcha junto.
Grupo RBS. A gente vive junto.
Para reformar a casa ou começar aquele projeto tão sonhado, a Vonder tem as melhores ferramentas e um mix que se encaixa perfeitamente ao seu trabalho. A linha de parafusadeiras Vonder está ainda mais completa. O novo modelo, com sistema Quick Release, agiliza a troca dos bits, com encaixe rápido direto no eixo. E as novidades não param por aí. Versões em maletas com acessórios e muitas outras chegam para facilitar e muito o seu trabalho.
Um trabalho bem feito começa com as ferramentas certas e o talento de grandes profissionais.
É bom trabalhar com Vonder.
Percebeu sintomas leves de Covid, como dor no corpo, indisposição e febre? Evite sobrecarregar as emergências e procure primeiro a unidade de saúde do seu bairro. Mas caso os sintomas sejam mais fortes, como cansaço intenso e dificuldades respiratórias sérias, com tosse insistente e falta de ar, procure então uma emergência. Prefeitura de Porto Alegre. Todos juntos, mas sem aglomeração, contra o corona e pela vida.
Apita o árbitro, terminou. Grêmio, mais uma vez o Grêmio faz história e vai para a nona final de Copa do Brasil tentar o sexto título. O Grêmio espetacular, o Grêmio da cultura da Copa do Brasil.
É decisão, é final da Copa do Brasil e o Grêmio começa hoje a busca do Hexa.
A partir das 6 da tarde, o pré-jornada já aquece a galera com os preparativos para o primeiro duelo entre Grêmio e Palmeiras. E depois das emoções do futebol da gaúcha, a cobertura não para, com todas as repercussões da decisão.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Sicredi, Rações Supra, Steel, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
Certa vez me perguntaram o que é ser tradicionalista. Ergui bem minha crista, me arrepiei mostrando as pua. Queres a verdade crua? Te respondo com paixão. Este é meu jeito gaúcho, não é moda, é religião. Ser um tradicionalista é honrar a sua terra.
Quando o sinal marca 8h45, faltando 15 para as 9 da manhã, estamos de volta com o nosso Galpão Crioulo, aqui na Gaúcha. O Galpão Crioulo de Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. E que hoje está recebendo esse que está cantando aí, João Luiz Correia, lá dos Pagos de Soledade para o Mundo, para a Times Square, onde puxou sua gaita e fez fandango. Homem de cepa, de gaiteiro, de campeiro, de camperismo, como é o nome do grupo dele, né? João Luiz, não param as mensagens. Tô vendo aqui uma cuia linda, até com Nossa Senhora Aparecida abençoando aqui em Santa Maria. É o Thiago Torres que tá trazendo para nós aqui.
Então, coração do Rio Grande.
É, a Maria Rosa, também de Santa Maria da Boca do Monte. Bom dia, muito lindo sentir a emoção do João Luiz, que alegra os nossos fandangos e as nossas vidas. Tu lembra quando foi o último fandango, assim, de presencial que tu tocasse, João?
É, eu toquei o último fim de semana, dia 13, 14 e 15 de março. Eu fiz no Paraná e Santa Catarina. Foi o encerrei no domingo em interior de Porto União. lá na divisa com a União da Vitória, Santa Catarina e Paraná, onde divide lá no interior, uma festa à tarde. Foi o último evento que tenho gravado na minha mente. Quando cheguei na segunda-feira em Porto Alegre, estava já tudo cancelando tudo já os eventos, né? Na verdade, as pessoas daquela época para cá, eu deixei de fazer, são 200, inteiro agora em média 220 shows nesse ano, que eu sempre fiz a média de 220 shows no ano. Então, foi uma coisa assim que eu tentei, estou tentando me reinventar, né? Como nós falamos antes, através das redes sociais, a live, assim, quando a gente faz, ela parece que você dá tu revive o teu espírito, né, da música. Claro. Ontem a gente ensaiou à noite, aquela vontade de tocar, porque é um vício, né? O que a gente fazia praticamente a vida toda fazendo, é que nem uma pessoa que fuma. Quando para de fumar, fica perdido. A música é um vício. Então, a gente fazia música, a gente viveu no meio da música, de todos, pessoal de rádio, de TV, pessoal dos bailes, e aí, de um momento para outro, tu te isola desse mundo todo, de todas as pessoas, e então tu fica numa situação bastante difícil. O meu refúgio, eu tenho uma propriedade aqui em Viamão, então eu vou para ali, eu lido ali, trabalho ali. Agora chega a época da colheita do arroz ali, vamos secar arroz, vamos colher arroz, então...
É o que dá para fazer, né?
É o que
dá para fazer. Mas, Che, aqui, ó, vou trazer mais um quero para essa nossa prosa aqui, porque a gente falou bastante da tua origem, falou bastante de baile, de fandango. Então vamos trazer esse quero para essa prosa, mas ele se apresenta por música e por desenho. Vai se apresentar agora.
Sabem por que é que eu canto? Sabe de onde é que eu venho? Sou cria de um pago santo, e o Rio Grande é o meu desenho. Sabe o que é um floreio de uma cor de uma migaça? E o coração do meu peito mostrando sua própria raça. Sempre tracei minha estrada no lombo do meu cavalo, não maneio horizontes, pôr de sol é o meu regalo.
Sempre tracei minha estrada no lombo do meu cavalo, não manei os horizontes.
Muito bom dia, senhor Nézio, muito bom dia, Gildinho, líder dos monarcas, tio do João Luiz Correia. Vamos, se achega nessa nossa prosa aqui no Galpão Crioulo, Gildinho, bom dia.
Que alegria, Zé Alberto. Um abraço a você, um abraço aos ouvintes da Gaúcho, um abraço aí pro sobrinho João Luiz Correia. Estamos aqui mateando aqui na chácara e escutando o teu programa, está bonito demais, meus parabéns. O sobrinho está dando um recado bonito aí através dessas histórias, né? E a música é um vício mesmo. Mas estamos muito felizes aqui, feliz em partes e sofrendo do outro lado, como você disse. A gente está igual um cachorrinho amarrado aqui, não podemos sair fora de casa, né? Mas isso tudo vai passar, se Deus quiser. Já aguentemos agora, já passamos a metade do rio, agora abraceamos um pouco e dá atravessar do outro lado.
João Luiz, esse aí também já andou pelas bandas dos Estados Unidos, que eu sei, né?
Ah, já foi. Tio Gildo, bom dia, Tio Gildo.
João Luiz, bom dia. Como é que tu tá?
Como a gente sempre fala, benção, né? Porque é meu tio e a gente sempre teve essa... na nossa família, essa... E é um prazer abraçar o senhor, mesmo que de longe, né? E o tio Gildo já teve duas vezes já nos Estados Unidos, né? Foi um dos primeiros a abrir a Cordiona Monarca lá, né? Então, esse é o esteio nosso, da família, e também é uma pessoa que eu sigo desde do início da minha carreira. Me orgulho muito disso.
Pois é, eu já vi vocês em vários eventos e apresentações. Aí João Luiz se junta com os Monarca, ainda tem, pô, não posso esquecer do Chiquito Bordoneio também, que, é, que é. Também é tio do João Luiz. Vocês, é muito comum ver vocês entreverado em apresentações. É, mas o João, tu chegasse, o Gildinho, o João chegou a tocar nos Monarcas, ou junto com vocês, ou ele sempre traçou essa carreira solo com o conjunto dele?
Olha, eu até, uma ocasião, eu até, nos bailes que fomos para Santa Catarina, ele nos acompanhou, e o pessoal, todo mundo dizia, mas tu tem que, esse rapaz, tu tem que juntar ele. Mas eu sentia no João, assim, que ele tinha um poderio de liderança, e eu a minha maneira de trabalhar, eu sei que não ia fechar muito com o João Luiz, pela maneira que ele já nasceu líder. O João Luiz já tinha aquele dom de saber comandar. Então eu nunca fiz proposta mesmo para ele, mas já, a gente já estava, como diz o Carl, se namorando, e eu dava uns conselhos para ele, assim, ele é um rapaz novo, como é que tinha se proceder na carreira artística. E daí eu fiquei muito feliz, porque ele deslanchou muito cedo. O João Luiz foi um cara que a estrela brilhou para ele logo quando eu indiquei ele para o Bonitinho. Bonitinho me perguntou, me ligou, eu digo, não, pega que vai dar certo contigo. Eu digo, ele está meio cru aí, né? Mas o Bonitinho disse, não tem problema, vamos estudar com esse rapaz, botar ele na linha aqui na música. E o João Luiz foi e deslanchou. Então eu estou muito feliz com a carreira do meu sobrinho, porque aonde a gente passa pelos palcos do Brasil, aí a gente sempre ouve falar muito bem dele. Ele está conduzindo muito bem a carreira dele. Eu estou feliz por isso. E nós estamos aqui esperando sair, passar essa pandemia para a gente voltar para os palcos, porque estamos sentindo a falta dos amigos, do público. Mas são coisas da vida. Isso é o que a gente tem que passar, o outro não passa. Então vamos em frente aí, com fé em Deus. Se Deus quiser, logo a gente está de volta.
Ô João Luiz, por acaso tu alguma vez tu dançasse no fandango dos Monarca?
Muito. O meu pai.
Tô perguntando isso, porque é uma coisa muito interessante. Eu, o João Luiz Correia, por exemplo, num baile do camperismo, por exemplo, dele, ele não pode dançar, ele é músico. O Gildinho, nos bailes dos Monarcas, eu também acho que dificilmente ele vai dançar, ele vai tocar. Agora, com esse entrevero aí é bem possível que o João Luiz tenha aproveitado, da mesma maneira que o Gildinho possa ter aproveitado algum baile do camperismo.
Claro que sim. Eu, quando comecei a tocar, então, o meu pai me levava nos bailes do Monarca, que tocava na região de Soledade, aquela região ali, então, e o tio Gildo me chamava para me apresentar, eu guri. Pena que na época não tinha, estamos falando de 40, mais de 40 anos, 45 anos atrás, não existia a tecnologia de hoje para ter umas imagens, alguma filmagem, né, alguma música. Então eu ia e tocava umas 3, 4 músicas, cantava ali, e o tio Gildo ficava faceiro, porque o tio Gildo sempre foi de apoiar muito os novos talentos, né? O tio Gildo tem um projeto grande aí que ele faz com os novos talentos, então ele vibrava com aquilo, e o pai ficava muito feliz também. Então, o meu pai foi a primeira gaita do tio Gildo, aí foi o meu pai que negociou com ele, inclusive a troco de gado. Depois ele pode até contar aí o break que eles fizeram
na cordeona. Como é que foi então, isso aí, Gildinho? Como é que foi esse negócio, esse câmbio aí, ô Gildo?
João Luiz falou a verdade. Olha, o João Maria de Jesus, popular João Mico, que é o pai do João Luiz, então ele parava lá por casa e eu admirava muito. Ele tinha uma sensibilidade muito grande musical, ele tinha um lado musical muito forte lá, ouvido absoluto, como se diz. Ele mandava ficar se fechar num quarto e ferir uma nota musical no acordeon. De lá de fora ele me dizia, apertou em tal nota, então tinha ouvido absoluto. E eu ficava muito entusiasmado com aquilo ali, mas ele parava mais lá em casa para namorar minha irmã, sabe? Ele parava para me ensinar, né? Então, deitado na cama, ele me ensinava um pouquinho. Dali a pouco, ele dava uma saídinha. Minha irmã estava fazendo uma pirada lá numa cozinha de chão que nós tinha. E ele me ensinava um pouquinho e dava uma desforçada e se mandava para lá. Deu uma conversada com a minha irmã. Minha irmã era noiva de outro fazendeiro lá. Minha mãe faceira, que a minha irmã ia casar muito bem. O João Mico era um cara que só tinha o dom musical e uma postura muito de gente assim, de respeito, né? Ele sabia respeitar a sua família. Então, mas não tinha esse que era noivo da minha irmã, era um fazendeiro muito forte, e nós, uns caras lá, mal de vida, no interior de Soledade, uma irmã casar com um fazendeiro forte, como era o noivo dela. E o João Mico ia salivando ela, não, se tu deixar de novo, eu caso contigo. Minha irmã dizia, mas eu acho que minha irmã me mata se eu fizer isso. Mexer naquela panela de pirada, né? Eu acho.
E, não, mas hoje eu digo. Eu acho que naquela época, eu acho que, por exemplo, casar com músico, ou ser músico, era uma coisa assim que todo mundo gostava, todo pai queria pro seu filho, todo o sogro queria pro seu genro, né? O músico tinha moral à beça naquela época, né?
Mas sem dúvida, até agora é difícil. Agora, já que a coisa está mais moralizada, naquele tempo era bem mais difícil. E a minha mãe não queria, Deus de jeito nenhum. Mas não adiantou. Como diz aquele, o amor foi mais forte. Eu acho que teria que ser assim. Aí veio os frutos na João Luiz. Agora, ele também tem um sobrinho que é muito bom acordeonista. Eu acho que a família está no sangue, né? Chiquito também aqui, tem o filho dele que toca também. E ele, nós somos uma família de músicos. Meu pai já tocava... tocava nas gaitinhas de botão na época, fazia aqueles bailes de chão batido, e a minha mãe não queria que nenhum filho fosse gaiteiro, porque o meu pai, o Toribio Correia, morreu muito novo, com 46 anos, então a minha mãe achava que era por causa da gaita, tocar esses bailes de chão batido, muita poeira, mas não, na época foi alguma coisa que deu nele, nem sei.
Isso é para mostrar, Gildo, que nem sempre, olha que conselho de mãe, a gente não foge, a gente vai. Mas o da tua mãe, a avó do João Luiz, eu acho que esse conselho, depois ela se deu conta que não era o melhor e gerou uma família aí de gaiteiros, artistas que estão conosco hoje aqui no Galpão Crioulo, o Gildinho, tio do grande João Luiz Correia, que é o nosso convidado hoje no programa e que agora nos leva para o intervalo comercial Notícia na Hora Certa. E vocês fiquem ligados aí, porque daqui a pouco nós vamos dar todo o serviço da live de hoje do João Luiz Correia, junto com o Gildinho aqui no Galpão Crioulo. Notícia na Hora Certa e já voltamos.
Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Primeiro satélite 100% brasileiro é lançado ao espaço. Equipamento vai ajudar na observação e monitoramento do desmatamento na Amazônia. Concursos com inscrições abertas no Rio Grande do Sul oferecem mais de 12.800 vagas nesta semana. Começam na Rússia testes da vacina Sputnik Light, versão de dose única da vacina contra a Covid-19. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 25 graus. O domingo deve ter chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. O dia ainda começou com sol, mas ao longo da tarde, pancadas de chuva moderadas são esperadas na região metropolitana, na serra, em todo o litoral gaúcho e no sul do estado. Nas demais áreas, o tempo se mantém firme, com poucas nuvens. Cremers informa. O estado ganhou uma forte aliada contra a Covid-19. Começou a imunização. fique atento ao calendário de vacinação e siga se protegendo.
Trânsito.
A IPTC sinaliza bloqueio devido à queda de árvore na rua Guararapes, na altura do número 77, no bairro Petrópolis. Nas demais vias da capital, não há ocorrências em atendimento. Nas principais estradas da região metropolitana, o trânsito flui normalmente. Começa às 8 horas da manhã desta segunda-feira o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. A expectativa da Receita Federal é de receber 32 milhões de informes até o final do prazo, em 30 de abril. É possível fazer a declaração por computador, celular ou tablet. As restituições estão programadas para começarem a ser pagas em maio. Entre as principais mudanças para a declaração deste ano está a que prevê a devolução do auxílio emergencial. Contribuintes que tiveram em 2020 rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76 precisarão devolver à União o valor das parcelas recebidas. O empresário Rafael Ferreira Alves, apontado pelo Ministério Público como o operador do QG da propina na Prefeitura do Rio de Janeiro, deixou o presídio na noite passada. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o empresário use tornozeleira eletrônica na prisão domiciliar. Na mesma operação que levou Alves para a prisão, também foram presos o então prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e outras quatro pessoas. Crivella ficou em prisão domiciliar a partir de 23 de dezembro. Todos os detidos são alvos de operação que investiga o esquema de extorsão de empresários que queriam fechar contratos com a Prefeitura do Rio. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa. Volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Ela chegou! A maior liquidação de colchões do sul do Brasil. Liquida Life Sleep Comfort. Descontos de até 50%. Conjunto Box Casal Erval ou Baú Casal, apenas R$ 1.190. Ou em 12 vezes de R$ 119. Aproveite! Tudo com a garantia da pronta entrega Life Sleep Comfort. Em Pelotas e Rio Grande ou em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7.624.
Assine GZH e leve seus rituais com você nesse verão, aonde for. Em um mesmo app, você acompanha seu time do coração, a previsão do tempo e a cobertura do trânsito. Acesse a réplica digital da Zero Hora e escuta a Rádio Gaúcha para continuar sabendo de tudo que é importante para você. Acesse agora assinegzh.com.br e aproveite. GZH, o meu lugar, em qualquer lugar.
O verão Nat chegou. É época de se refrescar e de curtir com quem a gente gosta e também de se cuidar. Faça refeições saudáveis e proteja quem você ama. Para deixar o seu verão mais gostoso, conheça os produtos Nat. Uma linha completa com cortes de frango congelados e resfriados, linguiças especiais e o novo frango desfiado pronto já. Naturalmente prático, naturalmente saudável, naturalmente Nat. Experimente Nat por um verão naturalmente saboroso.
Conheça a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Viamão, a AMAVE. Nosso objetivo é sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre os direitos, as necessidades e as potencialidades dos autistas. Associe-se na AMAVE, acesse o site amaveviamão.org.br e visite nossas redes sociais. Faça parte do nosso mundo azul. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Informação e opinião com dinamismo e agilidade.
A situação da dupla Grenal melhorou bastante. Pedro Ernesto Denardin.
Dupla Grenal.
Os três disputam duas vagas.
Desconforto muscular será reavaliado hoje na representação
com cinco jogadores mais ofensivos.
Futebol nacional e internacional.
E informação da BBC.
E a sua participação.
Esportes ao meio-dia com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação.
Tá chegando o campeiro, tá chegando o trovador, com a alma cheia de verso e o peito cheio de amor, e a gaita fazendo cosca no peito do cantador.
São 9:06. O programa é o Galpão Crioulo. Os convidados são esse que vai cantar agora.
Eu nasci na soledade, numa tarde de invernia.
João Luiz Correia, mas também está conosco o Gildinho, tio do João Luiz, líder dos Monarcas. Eu estou muito bem de companhia, bem como eu estou com Life Sleep Comfort, nosso parceiro, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Eu também estou com uma gauchada pionada do programa, que me dá aquele costado amadrinhando a nossa escaramuça. O Augusto Silveira, o Daniel Rodrigues, o Domingo Sávio e o Ronaldo Fagundes, no nosso time da técnica, nosso piquete da técnica aqui no Galpão Crioulo. Que agora lembra uma história bonita, falando de uma empresa que surgiu lá nos anos de 1870. É a história dos colchões Simmons. Uma vida para você viver seus melhores sonhos. O primeiro projeto do Simmons nasceu em 1870, quando um empreendedor americano que fabricava caixas para queijos decidiu ampliar os seus negócios produzindo colchões. Isso mesmo, um empreendedor lá dos Estados Unidos, onde tiveram os Monarcas e onde a gente ouviu o João Luiz Correia fazer fandango na Times Square. Pois é, pois de lá os norte-americanos foram passando com a revolução em tecnologia, se aprimorando nos produtos, e ela vem avançando, e hoje a Simmons continua inovando e liderando o mercado de revestimentos naturais e espumas modernas e de alta densidade para os colchões. Mas o melhor de tudo isso é que nós, gaúchos, dispomos de toda essa tecnologia muito perto da gente através da Life Sleep Comfort, uma empresa que tem as suas raízes aqui no estado, na Zona Sul, mas que inaugurou agora há pouco uma loja aqui mesmo em Porto Alegre, na capital, na Avenida Ipiranga, 7624. Life Sleep Comfort, que é a maior rede multimarcas de colchões do estado e que disponibiliza os colchões Simmons para todos os pagos do Rio Grande do Sul. Então esse é um recado importante que a gente dá. E com o João Luiz Correia de fundo, ainda quero visitar o nosso amigo Cléo Kuhn, que vai nos dizer como é que está a condição do tempo. Agora deu a nubiada aqui, um pouco mais do que estava de sol. Cléo Kuhn, nos conta como vai ser o tempo hoje e um pouco da semana. Bom dia.
Bom dia, Zé Alberto. Bom dia aos amigos e ouvintes do Galpão Crioulo. Previsão de tempo instável para este domingo, especialmente durante o período da tarde, quando a gente vai ter a chuva atingindo grande parte do estado. Durante o período da manhã, no entanto, a gente tem principalmente o litoral norte, alguns pontos da serra, com algumas áreas de chuva. Tem pancadas de chuva na serra, tem pancadas de chuva em alguns pontos do Planalto. A chuva vai lá para o litoral sul também, Rio Grande, Pelotas, e no trajeto daqui até lá. Tem também uma instabilidade na área da campanha. O tempo fica mais firme somente no oeste do estado, com nebulosidade variável durante este domingo. Agora, segunda para terça, a chuva já avança por todo o estado. É uma semana de muitas nuvens. O volume de chuva é que parece não ser grande, segundo a maior parte dos prognósticos. Mas esta primeira semana do mês de março, pelo que a gente tem até agora, está prometendo um pouco mais de chuva para o estado, certo? Então, o pessoal já sabe, essa semana é uma semana marcada por muitas nuvens, um abafamento forte e pancadas de chuva, principalmente durante a tarde. Abraço a todos. Com a previsão do tempo, Léo Kuhn.
Azar, Cléo, velho. Obrigado, Cléo Kuhn, aqui no nosso Galpão Crioulo, junto com o João Luiz Correia e com o Gildinho. Meus amigos, o negócio é o seguinte, tu quer ser elogiado no rádio, tu pega e bota no ar o João Luiz e o Gildinho, e os caras vêm dizendo que tu é um baita de um apresentador, que nada, baita são os entrevistados. E eu recebo aqui, ó, o Marcelinho da Sete, a capataz do grupo dos irmãos, diz que teve com o João Luiz Correia no Desafio Farroupilha, que ele laçou junto lá no Krieger, naquela promoção da IBS TV, foi a primeira que teve, aquela que o Quevedo aprendeu a laçar, o João Luiz estava nessa parada também. É, deixa eu ver quem mais que está aqui, o Paulo Silva, aquele que eu falei, o Paulo Silva das corridas, ele é de Passo Fundo e diz que o irmão dele, também meu grande amigo Zé Florenal, teve aula de gaita com o seu João Mico, pai do João Luiz e cunhado aí, que a gente ficou sabendo como é que foi o romance e professor do Gildinho, agora há pouco também. O Rogério Melo, da dupla com César Oliveira, está nos ouvindo lá em São Gabriel, também manda abraço, abraço, Rogério. O Gustavo Brodinho, homem da produção, está junto com o Joleno. O Joleno é o cachorro dele, Joleno vem de John Lennon, viu? É o cachorro do homem. E o Gildinho, olha só, Frutuoso Araújo, lá de Pelotas, um dos fundadores do Grupo Serrano, junto com o Edson Dutra, também está mandando um abraço para vocês aí.
Que espetáculo, Zé. Tá ouvindo as pessoas Fala, se manifestar. João. Os colegas músicos, né? Dá um abraço especial a todos os colegas músicos que estão por casa, como nós também, né? E ficamos muito gratos aí pela audiência, o manifesto das pessoas que estão mandando aqui para mim também, ouvindo em vários lugares, o pessoal do São Paulo, pessoal lá do Mato Grosso, a gauchada lá do Mato Grosso, lá em Sorriso, Sinop, pessoal que estão, tem uns na lavoura, para te ter uma ideia, tem um pessoal na lavoura.
Ah, né, mas é hora de trabalhar.
Colher, e estão ouvindo a gaúcha. Então, a gaúcha é um canhão de audiência e eu fico muito feliz de estar nessa manhã de domingo. Ainda mais que para mim foi uma surpresa, o tio Gildo apareceu de momento direto do Erechim, e não poderia ficar mais em casa daí do que tendo o tio Gildo junto aí.
Gildinho, tu tá na escuta ainda?
Tô, rapaz, mas capaz que eu vou ficar fora dessa aí. Um horário na gaúcha, uma oportunidade que o amigo nos dá, eu aí tenho que aproveitar.
Tá, tu aí em Erechim, certo, erva buena não falta, né? Pra matear de manhã com a gente.
Não, sem dúvida, aqui é o lugar da erva mate, né? Várias ervateiras, né? Então não vou falar o nome aí, porque senão um vai ficar bravo comigo aí.
Mas eu até quero abrir o espaço. Nós estamos aqui com muitos espaços. O chimarrão do Galpão Crioulo, ele está sem patrocínio, está sem uma erva que venha nos dar o costado aqui.
Não
tem nome, então. A turma aí daí, de Erechim ou de outras querências desse nosso estado aí que se mexam, que é o espaço aqui, olha a turma que eu trago pra matear comigo, se eu botar uma erva velha de peso, de nome aí, essa erva vai bombar, até nos Estados Unidos a gente vai vender.
Eu, né? Viu, Zé, eu te garanto que aqui, ó, eu vou dar uma falada com o meu amigo Alfeu, eu vou falar o nome da erva, porque ela nos patrocina aí também, é a Rei Verde aqui, que se expande pelo Brasil inteiro.
Então quero te dizer, a Rei Verde eu até vou reconhecer. A Rei Verde, eu me lembro do Macedo falando, Rei Verde é parceiro também da Rádio Gaúcha. Se quiser se aquerenciar no Galpão, não, tá aberto.
Essa é a referência nossa aqui. Eu quero dizer a vocês aí, o João Luiz, que estou muito feliz em poder participar desse horário com vocês aí. Porque, como o João Luiz falou, a Rádio Gaúcha é um canhão que vai pelo Brasil inteiro. Eu também, meu celular aqui não para de tanta gente ligando. Quero aproveitar e mandar um abraço para os colegas. Furtuoso, um amigo do peito aí. Rogério Melo gravou comigo no pandeiro. Então, esses amigos do peito, quero mandar um abraço através da onda da Gaúcha. E dizer que a gente tem uma amizade, eu, graças a Deus, eu tenho uma amizade com toda essa turma, quando deu aquele movimento dos tchê, só para assim ilustrar um pouquinho. É, então todo mundo vinha perguntar, porque eu sempre fui um gaiteiro mais da autenticidade, Filho, o que tu tá vendo desse movimento? Estamos bagunçando com a nossa música gaúcha. Meu, olha, a música é universal, a música não tem fronteira. Eu acho que cada um defende aquilo que mais ou menos dá certo, o estilo que dá certo. Eu nunca falei mal de ninguém, sempre procurei, se não ajudar, não atrapalhar. E eles fizeram a parte deles, estão fazendo, né? Então a gente tem uma amizade, eu me dou com todas as que se encontramos com essa rapaziada. Uma festa, nunca falei mal a ninguém, porque como eu disse, a música é universal, eu acho que todos os estilos é válido, cada um defende aquilo que acha que é que dá mais certo no seu estilo, né? Então, por isso eu tenho uma amizade muito grande com essa rapaziada.
E é por isso que, por exemplo, um dos discos do Gildinho tem por nome Simples Como a Vida. E uma das músicas que é que tá tocando aí é Não Nego a Raça. O João Luiz não negou a raça também. Esses correios são violentos, né? Violento no bom sentido. Hein, João? É.
Ah, na verdade, sem dúvida. Eu sempre digo, né? Que nós nascemos no mesmo lugar, na mesma morada, a antiga morada da família, onde o tio Gildo nasceu, se criou, o tio Chico, todos os irmãos. Os tios, no caso, eram 8 irmãos, né? E bebemos água da mesma fonte. E lá, na verdade, a água ainda era buscada na fonte para a gente tomar.
Um olho d'água.
E tem até hoje o olho d'água lá. Só que hoje é lavoura de soja no lugar do campo que nós tínhamos lá, que era da família. E depois nós ficamos morando lá. Eu saí de lá com 17 anos. O tio Gilo, acho que saiu com 19 para 20 anos, acho que ele saiu depois do quartel, né? Eu saí um pouquinho antes de lá, que é o pai quis nos levar mais para perto da cidade para os irmãos estudar, para nós ter uma formação. E então a gente se criou tomando banho de sanga, né? Porque o galpão crioulo é para nós falar isso, é falar as coisas, claro, as coisas do passado. Então o banho era de sanga.
A água do galpão crioulo, ela vem da sanga, da cacimba, do olho d'água, é a da vertente, a nossa água é essa.
Isso, e nós criamos no tempo que se lavrava boi. Então eu apropriei com meu pai muito tempo, ajudei ele com gado, e as roças nossas que eram feitas lá no interior, tudo no tempo que se lavrava boi. Então eu morei lá até os 17 anos, depois me mudei para uma cidade mais próxima lá, que pertencia a Arvorezinha, mas é Nova Alvorada, pertinho de Arvorezinha. E ali eu ainda trabalhei mais uns anos, fiquei até os 23 anos, tocando no final de semana, tirava a terra debaixo das unhas, ia na cidade tocar no conjuntinho que eu tinha lá, Alma Gaúcha. E aí, em 89, apareceu lá em casa um primo meu, sobrinho do tio Gil também, que era proprietário dos veteranos, o saudoso, que é falecido hoje, o Chicão, que era nosso meu primo. E ele que chegou e ele era afiliado do pai, padrinho, deixa eu levar esse rapaz para lá. Esse rapaz tinha talento, mas aqui não vai acontecer nada. E eu e o tio Gil davam dar uma força pra ele. Ele vai tocar comigo, vai viajar comigo. E aí ele me levou para cuidar os cavalos dele lá, que ele gostava muito de rodeio, laçar com ele nos rodeios e tocar umas músicas no baile e ajudar ele. Então eu ajudava ele a dirigir, eu ajudava a montar o som, eu laçava nos rodeios com ele, eu vivia, eu fiquei um ano e pouco, quase 2 anos com ele, aprendi muito, né? E daí morando perto do tio Gildo lá, vendo como é que o tio Gildo conduzia também, então isso para mim foi uma escola, porque eu já tinha, como o tio Gildo falou, eu tinha na minha cabeça que eu queria ser igual os monarcas, eu queria ser igual o tio Gildo, eu ia tocar, buscar as vacas pro leite, e eu fazia a abertura dos bailes como o tio Gildo fazia, e o tio Gildo apresentava o baile.
Esse Gildinho, esses monarcas, e bota o Chiquito também nessa parada, eles são também, né, o João, eles são, não é por o Gildinho estar com a gente aqui, mas eu confesso que a admiração que eu tenho por vocês, Gildinho, pela família toda, mas a origem com os monarcas é um negócio impressionante, assim, porque, e olha, vou contar uma passagem minha, eu tive 2016, quando da Olimpíada, eu fui incumbido pela rádio de percorrer o Rio Grande junto com a Tocha Olímpica. E a Tocha Olímpica chegou por Erechim. E eu tive a oportunidade de ver a tocha sendo conduzida pelos erechienses e por pessoas da região ali, naquele primeiro dia, naquele primeiro momento. Então a adrenalina era muito forte e no palco principal estava lá o Gildinho, estava o Chiquito também, e vocês fizeram um show onde cantaram a música em homenagem a Erechim, né? E sabe que aquilo ali no final do dia foi uma das coisas mais bacanas que eu vi, não só naquele dia, como também em toda aquela semana praticamente que a Tocha Olímpica teve. Eu senti assim um orgulho de quem não é de Erechim, mas que é do Rio Grande, vendo aquela recepção que a Tocha Olímpica, um símbolo internacional, um símbolo mundial, recebia dos monarcas, na tua figura, na tua família, que eu posso chamar de família musical.
Ô, rapaz, uma passagenzinha interessante. A comissão organizadora da passagem da Tocha aqui em Erechim, então nos chamaram lá na prefeitura, eu e o Chiquito, para escolher um de nós para conduzir a faixa, a chama.
Tocha.
Isso, a tocha. Isso aí. Então, daí chegaram, tinha mais ou menos umas 10 pessoas, e largaram a bomba na minha mão, né? Ô, Gildinho, escolhe é tu ou Chiquito? Eu tinha recentemente ganhado da Assembleia Legislativa a medalha Mérito Farroupilha. E tantos outros prêmios, acho que eu ganhei os prêmios
do Rio Grande do Sul. Fosse patrono da Semana Farroupilha? Fosse patrono da Semana Farroupilha, entre outros?
Também tinha sido patrono da Semana Farroupilha. Digo, então, isso o meu irmão confirma. Digo, mas que tal? Deixa o Chiquito conduzir a tocha e eu vou então tocar a música no palco. Foi o que aconteceu. Se eu fosse meio orgulhoso, eu, claro, ia querer. O meu irmão tem uns vídeos muito bonitos, ele conduzindo a tocha, né? Mas é mérito dele também. Mas ele,
aí,
se eu fosse orgulhoso, eu dizia, não, eu que quero conduzir, né?
Então
eu
larguei pro
meu irmão e ele ficou feliz.
Imagina nós na praça ouvindo isso que está tocando ao fundo aí.
Amores e saudades, tem a festa nacional do chimarrão. Os gaúchos.
Tia, não tem. Pode ser, tu pode ser de outras bandas que não de Erechim. Vocês, afinal, a família de vocês, ela tem origem Soledade, que é do lado, mas tudo. Vocês se aquerenciaram em Erechim, a terra dos monarcas conhecida é Erechim. Foi uma coisa espetacular, João Luiz. Esses homens, eles fazem a gente. Imagina tu que é da família, eles fazem a gente se emocionar, viu?
Acho que o tio Gildo, os monarcas sempre, o tio Chico, né? Eles ficaram muitos anos juntos, fizeram essa carreira monarca, né? Junto, então, acho que fizeram essa. Deram muito orgulho para todos os gaúchos. A geração, são várias gerações que se formou ouvindo a música dos monarcas. A minha geração, como nós, eu e tu aí, que somos quase da mesma idade, eles têm quase de carreira o que nós temos de idade, pra você ter uma ideia, né? Então, da geração dos 50 para baixo aí, não tem quem gosta de música gaúcha que não ouve os monarcas. Então, eu falar dos monarcas é chover no molhado, né? Então, eu tenho um reconhecimento muito grande, até em outros artistas também, como os Serranos, né? Que é um grupo também, os Mirins, que foram desbravadores, junto com os monarcas, em esse trabalho, os Bertucci, né, que foram os primeiros. Então, eu valorizo muito isso, porque o que nós estamos colhendo hoje foi plantado por esses homens, por essas pessoas aí. Então, eu acredito muito na plantação das coisas, né, em plantar as coisas, plantar bem. Então, não adianta só ser um músico e ser todo fora da lei, todo errado. Eu acho que o importante de qualquer profissão, além de tu ser um bom profissional, tu ser gente. É o que eu acredito muito, e passo isso para meus filhos, passo isso para os músicos mais novos. Não basta só ter talento e ser reconhecido como artista, tu tem que ser reconhecido também como pessoa, que eu acho que é o que mais vale. O crédito que fica é aquele do ser humano, de tu ser gente, né? Então, eu acho que isso a gente preserva muito, E eu acredito que esse Brasil que nós vivemos hoje, precisamos de acreditar mais na seriedade, na vida pessoal e família, com amigos, valorizar a família, valorizar as pessoas, aqueles que te ajudam, que te estendem a mão. Dessa forma, eu conduzi a minha carreira e cheguei até onde eu cheguei já, com 54 anos de idade, como esse ano passado também, como o tio Gildo recebeu, na época, o médico Farroupilha, o ano passado eu recebi no final do ano, na Assembleia, esse título que poucos cidadãos que recebem, mas nem por isso me colocou acima, o degrau acima de qualquer outro ser humano. Eu tenho que dar exemplo, mais ainda, que me botaram me deram esse prêmio eu tenho que passar ele de uma forma que as pessoas, para chegar um dia
por e demais,
que cheguem passo a passo, né? Não,
por
nada
demais
se consegue.
Merecido, João. Por demais merecido esse prêmio. Olha que mensagem que chega do Luciano Tedesco lá de Erechim. Muito bom o programa, que entrevista fantástica com esses dois, pura cultura. Manda um abraço pro Gildinho. E aqui uma que eu vou olhar pelo código de onde é que vem essa aqui. Vamos ver aqui, só dá bom dia, mas não tem. O código é longe. Isso aqui não,
tem um pessoal do Paraguai. Tem um pessoal do Paraguai que mandou mensagem aqui, estão assistindo, escutando a gaúcha.
Ah, pode ser. Aqui tem um outro que está mandando aqui, tem uma Galpão Crioulo em Londres. É o Ivanir Klein mostrando o mate aqui e uma cuia. É bem gaúcha aqui, com o chimarrão lá em Londres. Mas a gente prometeu desde o início, e agora nós já estamos chegando no arremate. João Luiz Correia, o Gildinho hoje, daqui a pouco ele termina o mate, ou troca de mate para não lavar, e às 11 horas tem programa para fazer, né? Eu vou estar ligado também, já estou ligado nas coisas do esporte, mas eu sei que às 11 horas conta para nós a live de hoje do João Luiz Correia e convida toda essa gauchada.
Então, obrigado, Zé. A gente faz uma live por mês, né? Sempre na última semana aí, penúltima semana do mês, de cada mês. Então, hoje convido os seus amigos para se divertirem um pouco com a gente. Claro que estamos numa situação bastante difícil, né? Da pandemia aí, numa das piores fases, né? E tudo a gente está fazendo essa live com os cuidados todos de segurança e de seguindo os protocolos, porque só estamos lá eu e mais os músicos que tocam comigo e o pessoal da imagem e ninguém mais. É uma coisa assim com muita segurança, porque a gente entende e a gente tem que colaborar para que as coisas mudem e para que a vacina venha mais rápido, né? Para salvar a humanidade.
Quais são os canais hoje, João? Para ver essa live.
Canal no YouTube, né? João Luiz Correia Oficial, e também no nosso Face. João Luiz Correia pode entrar lá no nosso Face também, a gente vai transmitir. Mas aqueles que gostam de assistir com o melhor som, é no YouTube aí, no nosso canal João Luiz Correia Oficial. Pode já se inscrever lá, pode ficar esperando já, que agora daqui um pouquinho já estou indo para lá. E já vamos deixar tudo prontinho e mandar os abraços especiais aí pro
povo. E digo mais, e ali no teu canal e no YouTube tu encontra as lives passadas também, elas não perdem a atualidade, é meio que um isso. Fandango em casa. Pode tirar para dançar, pode fazer tudo, eu recomendo, porque eu acompanhei várias dessas lives, se não inteiras, mas fui acompanhando, busquei outras mais tarde. Então, 11 horas da manhã de hoje, João Luiz Correia, live no seu canal do YouTube. Gildinho, tu tá convidado também pra live do João Luiz, viu, Gildinho? Obrigado pela participação aqui no Galpão.
Eu assisto todas. E eu quero dizer também, mas todo mundo sabe, que a nossa live, nós e os nossos colegas, grandes amigos serranos, foi considerada a melhor live do ano, né? Então,
estou muito feliz,
era para nós receber o prêmio agora dia 11, mas o Grisotti achou melhor esperar por causa dessa onda brava que está aí. Mas eu só quero deixar meu abraço a você, obrigado de coração pela oportunidade, um abraço João Luiz Correia. Deus te proteja aí, vou assistir tua live hoje e dizer que o universo se encarrega das coisas. Daqui uns anos a gente vai ver que por trás disso tem uma política muito forte, que isso aí poderia ser amenizado, muita coisa, mas já como eu não sou médico, tem que aguentar no osso do peito. Mas tenho grandes amigos que estenderam a mão assim, dizer, tu pode ficar 5 anos sem tocar, que nós vamos costear tudo que tu precisar. Então, eu tô muito feliz
com isso.
Mas tomara que aí volte logo, que eu tô louco para reencontrar e abraçar os amigos. Um forte abraço.
Como diria
abraço
o João Luiz, tá louco para dançar.
Pois é. Mas o João Luiz também, todo mundo, a nossa classe, não é só os monarcas, não só o João Luiz Correia. A nossa classe está sofrendo muito, e eu acho que os governadores aí deveriam de olhar um pouquinho para nós, porque nós que levamos alegria para o povo, para o mundo inteiro aí. Mas não podemos fazer nada, vamos aguardar que, como eu falei, o universo se encarrega disso.
Vida longa para... Um abraço, o teu abraço...
Muito obrigado, um forte abraço a você, a todos os ouvintes da Gaúcha. Foi um prazer estar nesse espaço contigo aí.
Grande Gildinho, obrigado. Vida longa para os monarcas, todos eles. Vida longa para a família Correia. João Luiz, foi um prazer tê-lo aqui. Boa live, cada vez mais sucesso. Obrigado mesmo por estar aqui, meu parceiro.
Obrigado, eu que agradeço, Zé. Agradeço o convite, agradeço a vocês aí da Gaúcha. Todos sempre... prestando um bom serviço em prol da cultura e além do esporte, da informação que a Gaúcha passa. Então a gente está sempre ligado na Gaúcha, sempre ouvindo, também te prestigiando, porque vocês têm um canhão na mão aí, fazem um belo trabalho, além da informação, esporte e na cultura. Então fico muito
obrigado, João.
E fico muito feliz por ter estado contigo nesse momento de galpão. Galpão de porta aberta, né, para o mundo.
Sem tramela.
Um forte abraço a todos.
Um abraço.
Todos os ouvintes aí, tudo de bom.
João Luiz Correia esteve conosco nesse galpão, já em cumpridão a cancha. Obrigado aí por todos que nos deram audiência. Um grande abraço. Uma homenagem para Giovanni Grisotti, entusiasta dessa turma, entusiasta da informação, mas um cara forte da nossa cultura gaúcha, que está sempre conosco também. Vem aí o Domingo Sport Show com o Rafael Collin. Já tomei um tempo do Collin aí. Hoje é dia de decisão no futebol. E vamos embora com o João Luiz Correia. Muito obrigado a todos nesse galpão crioulo que volta semana que vem. Até mais.
Como é bonito o fandango lá pra fora, se ouve tinida espora da gauchada chegando. E a mulherada são bonita e são mimosa, já ficam todas dengosas, louca pra sair dançando. E a mulherada são bonita e são mimosa.
Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer.
Nossa tradição na manhã da gaúcha. Parceria Life Sleep Comfort.